Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao Papo de Bar número 170. Galerinha, só me digam se o som tá legal pelo seguinte, eu tô com um ventilador ligado aqui, não sei se o vento tá fazendo algum ruído aqui no microfone, se estiver fazendo avisa que, pô, nem faço questão, já desligo lá. Mas sejam muito bem-vindos ao Papo de Bar número 170, galera. Primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Isso aqui é um programa de variedades, a gente discute psicologia, relacionamento, desenvolvimento. Tudo isso tomando uma bem gelada, sorteando treinamentos. Ou seja, a pessoa que mais contribui aqui no chat, ajudando, dando dica, compartilhando experiências, sem se preocupar com errar, o importante é a boa vontade de ajudar. Vai levar um treinamento meu no final, escolha a sua, beleza? E também temos aí outras gincanas para poder sortear treinamento. Vamos ver quem está aqui na área. Temos aqui nossos queridos moderadores Rafa, Ana, Carlos, Vinícius, o Homem Eficaz, Henrique Silva, Núbia Januzzi, Yuri Alencar, Bia, Suelen, Mary, o Evandro, Thiago Januário, Jonas, Cícera, Suelen. Tá aqui a galera aqui. Boa noite para vocês. E, bom, por que que eu botei essa enquete aqui no ar, né? Já tem 35 votos. Parece que a maioria já teve algum desentendimento com alguém pela internet por causa de uma mensagem de texto mal interpretada. E, bom, eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito legal que eu vi nesse livro aqui, ó. Inteligência Social, A Ciência Revolucionária das Relações Humanas. É um livro muito bom. Explica por que que o ser humano não nasceu para ser sozinho. E basicamente o que o Daniel Goleman fala nesse livro é que o cérebro tem duas rotas de comunicação. Ele tem uma rota chamada atalho, que é aquela rota emocional. A rota do atalho, ela diz respeito à intuição, linguagem corporal. Então toda vez que você começa a captar como é que a pessoa tá, só de olhar para ela, só de escutar ela falar, só de notar como é que tá o clima do ambiente, essa é a via do atalho. Só que não é uma via muito sofisticada, porque é muito primitiva, não envolve a linguagem falada, envolve muito mais instinto. E aí nós temos a outra rota, que é a rota sofisticada de comunicação, que ele chama de High Road. Essa rota é que eu estou usando com vocês agora, estou falando com vocês, estou me articulando. Quando a gente escolhe as palavras certas, quando a gente articula as palavras, essa é a rota sofisticada. O que que acontece? Comunicação eficiente é aquela que usa as duas rotas, sofisticada e o atalho. E quando a gente, e repara bem, quando a gente só fica mandando texto, mensagem de texto, a gente só está usando a rota sofisticada. Como não tem aquela coisa do jogo de olhar, da linguagem não verbal e tudo, existe aí uma margem para cada um interpretar o texto da maneira que bem entender. E nisso vem os desentendimentos. Por exemplo, vamos supor a frase, eu acho você inteligente. Eu acho você inteligente, neutro. Agora eu vou falar de duas maneiras seguintes. Cara, eu te acho inteligente. Cara, eu te acho inteligente. Repara como é que eu falei a mesma coisa e eu mudei o tom. Vocês captaram qual que era o tom irônico agora. Essa é a via instintual do atalho. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês, já que a gente tá numa época que a gente se comunica muito mais pela internet? Na medida do possível, evitem texto, incrementa mais mensagem de áudio, incrementa mais videoconferência, falar por vídeo, porque isso ajuda vocês a trabalhar essa parte de verificar o tom de voz, ver como é que a pessoa tá e ter relações de qualidade. Porque uma coisa é certa, de 2020 para cá, todos nós, de alguma maneira, nós ficamos socialmente descalibrados. Então uma maneira da gente começar a recuperar a calibragem é investir um pouco menos em texto e um pouco mais em voz e vídeo, beleza? Bom, Vê aqui, 70% falou que já teve desentendimento, 30% não, que bom. Vou encerrar aqui, mas vamos ver aqui. A Ana falou que quanto mais você explica, pior fica, exatamente. O Rafa falou aqui, só texto complica às vezes, nem sempre, se você conhece mais a pessoa é mais fácil. Evandro falou aqui, o que é escrito não tem as nuances da linguagem corporal, e a pessoa interpreta conforme está o humor dela no momento. O Rafa procura mesclar, melhor coisa. Ana fala aqui que a própria pessoa que lê com raiva e cava uma briga do nada. O Carlos falou aqui, estou me acostumando a mandar mais áudios. Tiago falou aqui, tem um lance da linguística que explica essa diferença, agora não lembro o nome. Mas assim, se vocês quiserem saber mais, o nome do livro é O Inteligência Social. Não é inteligência emocional não, tá? Inteligência emocional é uma outra vertente, inteligência social é mais sobre a nossa capacidade de comunicar e entender o próximo, beleza? O Evan falou aqui, é aquelas pessoas que mandam áudio de 10 minutos. Aí eu diria que o áudio de 10 minutos muitas vezes... Olha, geralmente a pessoa que manda um áudio muito longo, ela às vezes é prolixa, ela não escolhe bem as palavras, ou então tem muito o que dizer. Mas aí eu recomendo que você nunca mande um áudio muito longo. Pensa no teu áudio em blocos, tipo, ó, esse bloco é o que eu falo sobre isso, esse bloco aquilo. Fica até mais fácil para a pessoa acompanhar se você dividir em blocos. E falando em conteúdo, né? Amanhã a gente volta a ter vídeo. A gente vai ter vídeo amanhã. Cinco sinais de que você é confiante e você não sabia. Muita gente tem uma percepção errada do que é autoconfiança. Então amanhã eu vou dar cinco sinais de que, afinal de contas, você era confiante e você não sabia. Então não perde. Meio-dia, amanhã. E chega de falação. Vamos começar efetivamente o papo de bar. Vamos mergulhar no estudo de caso? Vamos lá?
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Vamos que vamos, gente. Deixa eu botar aqui meus óculos porque letrinha pequena. Olá, João. Tenho pouco mais de 30 anos. Aos 27, comecei a sentir atração por pessoas do mesmo sexo, mulheres. Esse sentimento veio de forma intensa e surpreendente para mim, como se fosse uma energia muito forte. Fiquei chocada e nas primeiras semanas me senti até doente pelo ocorrido. Aceitei, minha família apoiou, cheguei a namorar por 4 anos uma mulher. Relacionamento que acabou de forma muito decepcionante para mim, mas que durante foi bom. Hoje não penso em namorar mais mulheres. Excluindo a possibilidade de bissexualidade descoberta tardiamente, gostaria de saber, do ponto de vista da psicologia, o que que pode ter causado isso? Decepção com homens, relação com pai, precisando de energia masculina na vida. Obrigada. Bom, essa dúvida, ela não é uma dúvida fácil de responder, porque quanto mais a gente mergulha no estudo da psicologia, a gente vê que as pessoas, que não dá para ser reducionista numa parada. Não é tão simples quando a gente pensa, ah, você sempre foi enrustida e agora descobriu. Não, é tanta variável no meio, tem tanta coisa. Tudo que ela citou aí pode ser uma possibilidade, do tipo relação com pai, decepção com homens, precisão de energia masculina, tudo tem, tudo pode ser. Por exemplo, ah, o lado ânimos, né? A energia masculina podia estar baixo, que é... Na verdade, não. A ânima... Que todo mundo tem o ânimos e a ânima, né? A energia masculina e feminina. De repente, a ânima dela, a própria energia feminina dela estava baixa e ela pode ter compensado com outra garota, pode ter tido influência na criação, tem muita coisa aí. Que considerações que eu poderia fazer sobre, né, o que aconteceu? Primeiro de tudo, o amor. O amor. Pode existir situações que o amor não vê gênero. É raro de acontecer? Acredito que sim. Isso quer dizer que não acontece? Não, claro que acontece. Então, por exemplo, você pode gostar de homens, mas sei lá, teve uma coisa de química com ela de pele que você conseguiu ver um amor assim para além da orientação. Então, tem aí uma explicação. Agora, o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: você teve essa uma experiência num relacionamento homoafetivo. E depois você não quer mais saber de mulher. Isso que me chamou a atenção. Por quê? Porque me parece que você teve muita dificuldade para aceitar esse sentimento por ela. Você até falou que ficou doente. Deve ter sido muito difícil o processo de se adaptar, de ficar à vontade nisso aí. Então, é bem provável que você estava sempre com o pé atrás. E, pô, 4 anos passaram, não terminou muito legal, segundo você, e você agora diz que não quer mais saber de mulher. O ser humano, ele tem uma tendência de, quando o término é muito decepcionante, traumático e tudo, dele evitar parceiros ou parceiras que têm alguma característica comum com o ex. Por exemplo, você teve uma experiência com mulher e você já falou assim, não quero mais mulher. Você meio que projetou para cima do sexo feminino a tua frustração. Então, porque uma mulher te decepcionou, todas vão te decepcionar. Tem gente que é muito nos extremos, né? Alguém aqui já conheceu gente que já deixou de ficar com alguém por causa de signo? Ah, descobri que é canceriano, não vai rolar. Gente, já teve uma pessoa que quando que eu conheci na balada, tava ótima conversa, quando ela perguntou meu nome, falei que era João, ela me abandonou. Falar, ah, não, mais um João não. Tipo, cara, que culpa que eu tenho de ter o mesmo nome de alguém que ela não gosta, né? Mas isso é para vocês verem como é que o ser humano, ele tem mecanismos de defesa que ele nem tinha noção. Isso tá me parecendo um mecanismo de defesa. Do tipo, o problema tá com mulheres. Repara bem, não tô dizendo que você é a parte tóxica. Todo relacionamento, as duas pessoas têm responsabilidades. Mas eu acho um pouco radical você. Ah, porque não deu certo com mulher, então não quero mais saber de mulher. Você acabou de assumir a bissexualidade e o que que acontece? Se você ficar nessa de, ah, não quero saber de mulher, mas gosto de mulher, você pode estar mais pra frente deixando passar uma oportunidade bacana, com uma pessoa que não tem culpa de nada, que só queria teu bem, só queria contribuir pra tua vida, sabe? Deixa eu só ver aqui o que que o pessoal tá falando. A Bia falou que acha que tá se sentindo culpada. O Yuri fala que talvez sexualidade não seja tão estática quanto a gente pensa. Então, Yuri, se você for estudar a Grécia Antiga, era super normal homem ficar com homem, ficar com mulher, homem ser casado com uma mulher, mas ao mesmo tempo ficar com outro homem. Existem até correntes mitológicas que falam que Aquiles, ele era muito mais do que amigo do Patroclus que andava com ele. Ele era amante do Patroclus. Tem uma corrente forte que fala sobre isso. Você vê que Aquiles desposou uma mulher durante a Guerra de Troia, e mesmo com ela como esposa, ele ainda era amante do Patroclus. Então, na antiguidade, e se você vê outras mitologias, pô, até mitologia nórdica tinha isso, não tinha essa coisa de. A questão da sexualidade era muito fluida antigamente. Tiago falou que achei importante e raro a família ter apoiado elas, costuma ser tabu em famílias conservadoras. Legal, a família realmente foi bacana com ela. A Bia falou aqui: João, eu fugi de um homem lindo só porque ele usava uma pasta igual do meu ex-marido. Tá vendo como é que esses mecanismos de defesa são? Gente, olha, eu também já fui vítima disso. A minha ex-mulher, ela tinha um costume de toda vez que ela chegava na minha casa, ela falava assim: me vê uma água. Ela sempre queria beber água quando chegava em casa. Gente, a primeira vez depois que eu terminei, que uma mulher foi na minha casa e pediu água assim que ela chegou, eu fiquei tão incomodado com aquilo, mas tão incomodado, que eu nem tive libido. Nem tive vontade de fazer nada. Só para vocês verem como é que o cérebro é assim, uma coisa louca, né? A Ana falou que se pudesse ter descrito o que foi a decepção, acho que a gente comentaria de forma mais assertiva. O Pedro fala: ei, o Pedro Newlands, ele é colega da época de escola. Vinícius falou que era comum nas escolas de filosofia um professor se relacionar sexualmente com seu pupilo. É verdade. Rafa falou que teve uma mina que eu conversei que falou que touro só queria ter razão. No final foi ela que foi inflexível e mente de caverna. Quis ter razão por avaliar signo. Eu sempre fico me perguntando, gente. Essas pessoas que botam sempre culpa no horóscopo, ah, porque eu sou assim assado. Cadê o Célio? O Célio tá online? O Célio da. Porque o Célio poderia explicar isso, né? Vamos supor, a pessoa, ela passa, sei lá, 40 anos achando que é canceriana. De repente ela descobre que é adotada, que a certidão de nascimento, na verdade, é de uma data que ela foi adotada, não a data que ela nasceu. Aí vamos supor que ela descobre que ela nasceu numa época que torna ela uma ariana. Como é que ela vai mudar? Como é que ela vai enxergar a vida descobrindo que nesses 40 anos ela nunca foi canceriana, sempre foi e na verdade sempre foi ariana? Eu fico me perguntando como é que deve ser. Eu gostaria muito de ver um estudo de caso sobre alguém que por acaso teve esse negócio da. Ah, aqui, o Célio fala aqui, eu tô aqui, o Célio indica tendência, mas nós somos responsáveis por nossas decisões. Interessante. Aí Thiago falou aqui, acabamos perdendo oportunidades de relacionamentos bons devido a esses gatilhos. E é isso, olha, eu acredito que existem muitas variáveis que podem ter explicado essa tua, esse teu relacionamento homoafetivo. Eu evitaria ficar pensando, pra que você ficar pensando na origem? Pensa naquilo que é agora, tá? Se você gosta, mantenha o coração aberto. Não fica projetando a culpa em mulher, porque uma mulher deu errado, vou agora voltar, vai ficar só com o homem. Não faz isso, não faz isso, porque isso é um mecanismo de defesa. É claro que, se aparecer um homem bacana, você sente atração por ele, é ele que você quer, beleza. Mas não fica, por exemplo, vamos supor, você conhece uma outra mulher, que, poxa, é super parceira, gente boa, quer teu bem, e você, por causa desse compromisso que você firmou com você mesmo de não querer mais mulher, você vai deixar passar um amor. E tem certas oportunidades que nunca mais. Entende? Mas é isso, gente. Espero que a gente possa ter ajudado de alguma maneira ela, porque não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta que tem uma só resposta. Vamos pro segundo aqui. Fala, João. Assisto seu canal já faz um tempo e me inspiro muito em você. Tenho problemas com procrastinação e aprendizagem. Sou um cara muito atrapalhado e não paro emprego nenhum. Comprei vários cursos de desenvolvimento pessoal e consultei com psicólogos. Isso até dava uma motivação no começo, mas sem sucesso. Já me disseram que é porque eu tenho falta de foco, mas ainda não sei meu problema, queria sua ajuda. Vamos lá, então, ajudar o nosso amigo, né? Ó, o André falou aqui, eu passei 40 anos me comportando e achando que era escorpiano e há 2 anos descobri que minha adoção teve alguns problemas e que sou libriano. Caramba, e como é que foi isso aí, André? Você pode relatar? Se bem que, gente, o André, ele é meu amigo aqui em São Lourenço. E também, se quiser depois mandar um áudio também falando, mas acho que o pessoal ia gostar de saber. Vamos ao nosso amigo aqui. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que você começa coisas e não termina, né? Eu, no teu lugar, faria uma avaliação psicológica para ver se você tem TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É o que eu tenho. E muita gente tem. Porque essa falta de foco, muitas vezes, é o TDAH. Gente, eu descobri que eu tinha TDAH com 23, 24 anos, tá? Antes de eu descobrir o TDAH, eu era aquele aluno que sempre passava raspando, nota 5, 6. Eu nunca terminava o que eu começava. Tinha um livro de aventura que eu tava 17 anos tentando escrever e começava, desistia. Depois que eu descobri que era TDAH e comecei a fazer tratamento e terapia, terminei esse livro de aventura em, sei lá, uns 6 meses. Hoje em dia, tudo que eu começo, eu termino, mesmo que demore um pouco. Então, é interessante você verificar isso para ver se tem algum tratamento, se você pode pegar o foco. Além dessa questão do TDAH, você fala que compra vários cursos de desenvolvimento pessoal. Agora, a grande questão é, você compra os cursos, você só assiste os cursos, você internaliza, porque, gente, para você internalizar o conteúdo de um curso, leva tempo. Não é de primeira que você vai internalizar. Você precisa o quê? Estimular a tua neuroplasticidade, né? As conexões neurais, até o negócio ficar natural. E isso é um processo que, se você todo dia insistir nesse novo comportamento, demora pelo menos 66 dias. Isso se você não ficar dia nenhum sem treinar. Então essa é a primeira questão. A segunda aqui é que você consultou com psicólogos. E você no começo sentia motivação, mas depois parava. Eu vou usar uma analogia que todos vocês vão entender aqui. Vocês já repararam que tem muito videogame, jogo de videogame, né? Que a primeira fase é uma fase o quê? Tutorial, para você aprender a jogar. Vamos pegar, por exemplo, God of War, que é um jogo que eu tô jogando, God of War 4. Como é que o God of War é no começo? Você luta contra vilões muito fáceis de vencer, porque o foco é você aprender os comandos, não é? Então isso te dá pequenas vitórias iniciais e você fica confiante para continuar o jogo. Claro que, à medida que o jogo progride, os vilões vão ficando cada vez mais difíceis, né? Você vai morrendo centenas de vezes até você descobrir como é que se faz. E muita gente na vida acha que a vida é um jogo, né? Por exemplo, a gente começa a fazer uma coisa nova. Qualquer competência nova que a gente começa é a fase tutorial. Você sempre vai ter pequenas vitórias iniciais. Mas isso não quer dizer que você já tá bom. Isso só quer dizer que você já começou, você está sendo apresentado aquilo. Logo, logo começa os obstáculos, os desafios. E o que está me parecendo é, esse nosso amigo acha que tudo tem que ser do começo ao fim a fase tutorial. E na verdade não. É, a motivação inicial é o tutorial, mas depois vem o jogo de verdade. Que você vai ter problema, vai ter desafio. E aí você vê que ele tem procrastinação. A procrastinação é o quê? Muitas vezes é aquilo que você tem que enfrentar te causa desconforto e você fica enrolando para não enfrentar aquilo. É mais ou menos o seguinte. Ah, eu vou jogar God of War, fase tutorial. Assim que você passa da fase tutorial, você vai lá, reinicia o PlayStation e volta para a fase tutorial. É basicamente isso. Nunca avança, sabe? Só fica com uma pseudo-confiança daquilo que você aprendeu na fase tutorial. Então, eu acredito que nosso amigo tem uma intolerância tremenda para frustração. E é justamente por isso que ele procrastina, porque ele tem medo dos desafios. Mas, cara, qualquer coisa na vida tem desafio. Qualquer coisa na vida, assim, não tem nem o que acrescentar aqui. Se você não for preparado para levar pancada, tá, fica confortável, mas também não vai evoluir. Eu acredito que a evolução de verdade começa quando você começa realmente a enfrentar de queixo erguido o desconforto. Tudo vai ter desconforto, lembre-se. Eu não sei qual é a tua idade, mas são anos e anos você sendo de um jeito. É claro que o teu cérebro vai estranhar tudo aquilo que é novo. Tudo aquilo que é novo, o nosso cérebro quer proteger a gente. É por isso que a gente tem medo, né? A gente vê uma situação nova, nosso cérebro fica assim, não, isso você não tem experiência, não faz isso. Se você ficar escutando esse mecanismo de defesa do cérebro, ele faz isso com a melhor das intenções, mas se você ficar escutando isso, você não vai evoluir. Você tem que forçar, por exemplo, comprou vários cursos, você podia comprar um e focar só nele, até você internalizar. O psicólogo, leva fundo o que ele está te sugerindo, sem perder a motivação. É, sabe, vai, força, sabe que você tem que botar na cabeça que no começo é difícil, dá cara a tapa. Mas acima de tudo, eu procuraria ver o negócio do TDAH. Vamos dar uma olhadinha aqui? O Rafa falou aqui, não recomendo comprar só cursos, só se vale muito a pena, prefira livros, mais barato. Cursos às vezes são criados de livros, se a pessoa for uma boa facilitadora, aí compre, caso contrário, não. Um exemplo disso, Rafa, foi a fórmula de lançamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Érico Rocha já deu a cara dele para a fórmula de lançamento, já mudou totalmente. Mas no começo, lá nos primórdios, a fórmula de lançamento era basicamente uma cópia do launch do Jeff Walker. E esse launch, esse conteúdo, você podia pegar o livro dele de graça. Você só pagava o frete e ele te mandava. E na época, a fórmula de lançamento era R$5.000. R$5.000 para você ver um conteúdo de um livro que você conseguia de graça, impresso, ele mandava dos Estados Unidos para você. Eu tenho o meu até hoje. Hoje em dia não, hoje em dia o Érico Rocha mudou, já tem a própria estrutura dele, mas olha só o que a gente perde, muitas vezes porque a gente não viu o livro e já vai direto pro curso, né? Vinícius fala aqui, 17 anos, caramba, João, tá explicado por que George R.R. Martin não lança Ventos do Inverno, nesse mesmo caso. Será que ele tem TDAH? O Guilherme falou aqui, sou TDAH, tenho muitos problemas de relacionamento no total, sofro muito com isso, pois não tenho amigos, faço terapia, complicado. É porque o TDAH, ele leva muita porrada na vida, porque as pessoas não entendem isso. Muita gente acha que é falta de educação, acha que você tá de má vontade, que você é assim porque você quer. E isso faz muito mal para a autoestima, porque a gente fica tentando explicar para as pessoas que não é por mal que a gente faz isso, e eles não entendem. Vinícius falou aqui, complicado não ter encaminhado ele para uma análise psiquiátrica. Apesar que, se forem terapeutas de linhas mais fenomenológicas, muitos deles têm resistência com psiquiatria, complicado. O Rafa deu a dica legal aqui, começa a ler livros sobre hábitos, nossa vida quase tudo é hábito. Exatamente. Eu hoje em dia estou aderindo muito mais aos sistemas do que às metas, e eu vou abordar isso no Mente Aventureira. Vinícius fala que visão de TCC, evitação normalmente gera reforço negativo. Você evita a situação dolorosa, tem uma sensação de alívio no curto prazo, porém isso aumenta o problema. Aí a pessoa esquiva de novo. Quem quiser até saber um pouquinho mais sobre o que o Vinícius está falando, dá uma olhadinha nesse livro aqui, olha. Reinvente sua vida, tá? É, eu até tinha falado o nome da autora. Nossa, eu viajei no dia, falei Aline Wolff, é Jeffrey E. Young. Esse livro aqui é um livro que fala sobre terapia de esquemas e várias dicas para você lidar com as suas limitações. Por exemplo, vamos supor que você só se atrai por pessoas que são emocionalmente indisponíveis, que te tratam com frieza. Existe aí alguma coisa da infância que ficou mal explicada. Esse livro ajuda você a entender a origem e tem várias técnicas para você começar a combater isso aí. É, ideias, hábitos, exercício de autoconhecimento. Então, ó, Reinvente Sua Vida, o nome. Recomendo altamente. Agora, cuidado, porque cada página é um tapa na cara. Se você não está pronto para encarar verdades muito inconvenientes sobre você mesmo,
repensa a compra. Elda fala aqui, meu filho de 16 anos é assim, João. Começa a fazer as coisas, tem uma grande resistência, porém conversa e ele cede. Ele faz psicoterapia, não foi diagnosticado com TDAH. Será que é da idade? Então, às vezes, foi uma coisa que o Vinícius falou, pode não ser TDAH, mas pode ser dislexia. Pode ser. É interessante você procurar, sabe o quê? Uma avaliação neuropsicológica. É uma avaliação mais profunda. Muitas vezes envolve uma ressonância magnética, do tronco encefálico para você ver como é que tá, se não tem algum achado, nas estruturas do sistema nervoso central. Você faz vários testes que realmente pode não ser TDAH, mas é por isso que a gente fala, é por isso que eu falo, gente, olha, esse negócio de reducionismo é muito perigoso, porque tem muito transtorno psicológico que tem sintomas parecidos. Por isso que eu fico marara quando as pessoas ficam toda hora comentando em qualquer vídeo meu de comportamento tóxico. Ah, isso é narcisismo. Ah, isso é narcisismo. Não, gente. Existem coisas que sim fazem parte do narcisismo, mas nem tudo é narcisismo. Esse narcisismo virou a virose, né, da psicologia. O Rafa aqui, por exemplo, a lei do mínimo esforço, montando uma casa inteligente, você está usando o mínimo esforço para fazer outras coisas. Boa. Investir em tecnologia, ganha esse tempo, pouco esforço. Mas é isso. Eu recomendaria para ele procurar fazer uma avaliação neuropsicológica e, acima de tudo, trabalhar bastante autoestima. O Reboot tenha esse. Se você já comprou vários treinamentos, eu tenho quase certeza que você comprou o meu, o Reboot. Então, olha de novo o bônus de autoestima. Porque a autoestima fala muito sobre isso, de você não querer encarar as frustrações. Você fica sempre parado na parte mais fácil, quando começa a ter desafio, você fica com medo, porque teu ego está muito vulnerável e você não consegue conviver com fracasso, com derrota e tudo. Mas é isso. Gente. Caramba, são 10 horas, vou ter que estender o papo de bar hoje. Mas parabéns pela participação de todos aí nesse estudo de caso. Foi realmente. Nossa, foi um estudo de caso curto, mas foi profundo, né? E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta.
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim: eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção: quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá! E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Galerinha do meu coração, valendo participar do quadro. Eu vou dar uma pergunta múltipla escolha e não é para você escrever a letra da alternativa, é para você escrever a resposta, tá legal? Quando alguém fica com o segundo lugar, que nome se dá a essa pessoa, time, empresa? Que nome se dá a quem fica com o segundo lugar? Medalha de bronze? Vice ou Vasco? Que nome se dá ao segundo lugar? Medalha de bronze, vice ou Vasco? Apareceu para mim aqui. Ó, o primeiro que apareceu para mim foi Leonardo Henriques. Leonardo, tá na área? Responde aí. Leonardo Henriques. Você está participando da porta secreta? E eu tenho quase certeza que já participou. Mas tem gente aqui que nunca viu o quadro, então só para explicar rapidamente: três portinhas, laranja, verde e azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção, que é um pacotão com seis treinamentos meus. A outra porta vai ter um treinamento qualquer, não negociável. Se você já tiver, você pode doar para alguém. Ou então, você pode apostar, do tipo, não. Eu quero continuar jogando, abrir alguma das duas portas que sobraram e quem sabe levar a Academia da Reinvenção. E a terceira porta é a Raquel, que tá até com saudade de vocês, porque os dois últimos papos de bar foram vencedores, né? Então me diga, Leonardo, qual é a porta que você quer abrir? Você vai na laranja? Bom, já teve duas academias de reinvenção nas edições passadas, né? Mas eu te pergunto, é isso que você quer? é realmente a laranja? Ele vai arriscar. Falou, tá falado. Então vamos abrir a laranja. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Abrindo a laranja. Ah! Raquel, que saudade da Raquel, só que não. Pô, Leonardo, não foi dessa vez, hein, cara. Você foi logo na porta da Raquel. Mas, cara, continua tentando. Você pode participar mais pra frente. Você pode tentar, de repente, continuar participando no chat. Quem sabe levar um prêmio no final. De qualquer maneira, muito obrigado pela tua participação, viu? É isso. Raquel apareceu. Raquel tava com saudade. Vamos pra roda de amigos?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Galerinha, ó, dá uma olhadinha aí, essas perguntas são altamente manjadas, já cansei de responder, então se eu pular, não é nada pessoal com vocês, beleza? Ô gente, uma situação engraçada envolvendo a Raquel, né? Vocês sabem que o Papo de Bar em breve vai mudar de formato, e quem tá fazendo os layouts e tudo é o Alexandre, que é um amigo meu lá de Portugal, que trabalha com 3D e tal, né? E eu tô passando as orientações pra ele, como é que vai ser e tal. Aí eu falei, não, a porta secreta é assim, tal, 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 e tem a Raquel. Olha, a Raquel é... Depois você olha um vídeo meu, que você vai ver, olha esse vídeo aqui que ela aparece. Aí fiquei um tempão, né? Pô, até esqueci da conversa e tal. De repente manda o áudio assim, fala em português de Portugal. Opa! Caralho, acabei de conhecer a Raquel, porra! Ganda susto, opa! Alessandro aqui, por que que quando a gente vê uma história de vida de alguém que foi praticamente igual a nossa, que já superou na vida, a gente começa a chorar? Pode ser alguma coisa da sombra psicológica? Não, cara, é muitas vezes a identificação. Por que que a gente gosta tanto de ver história de herói? Não tô falando de herói tipo Homem-Aranha, não. Herói, aquela pessoa que combate várias coisas e no final vence, né? Não necessariamente um super-herói da Marvel. Porque a jornada do herói, ela é um símbolo da jornada do ser humano. A gente na vida recebe um chamado para aventura, encara vários desafios, pega orientação com mentor, enfrenta várias crises, tem que depois unir as pontas soltas e depois a gente conquista uma nova realidade. Por que que as pessoas ficam tão chateadas quando vão no cinema para ver um filme que o herói não vence no final? Por que que as pessoas ficam tão assim? Por que que o filme acaba sendo uma coisa assim ruim? Porque a pessoa quer ver o herói vencer. Ela se sente em ressonância. Por isso que a gente se sente tão inspirado com atos heróicos. Tanta coisa de você chorar porque a experiência é igual a tua, é porque você está se identificando com aquilo. E se você conseguir replicar o que fez ela vencer, é uma fonte de inspiração. O Evandro perguntou o que fazer quando estamos numa jornada de desenvolvimento e temos uma recaída prolongada. Eu não conheço nenhuma jornada de desenvolvimento que não tenha recaídas. Porque é muita ingenuidade a gente achar que mudou, mudança é para sempre. Não, a mudança, as mudanças da nossa jornada, elas equivalem a um processo de afinar um piano. Como é que é o processo de afinar um piano? A pessoa vai lá, aperta as cordas uma vez e o piano fica bom. Só que ela tem que voltar periodicamente e reforçar as cordas, porque a tendência é que no começo ele vai perdendo a afinação. Chega uma hora que fica assim bem raro a necessidade de afinar, porque ele se acostuma com aquele aperto lá das cordas. E na vida é a mesma coisa, você vai dar um sprint de mudança, significa que se deu aquela primeira afinação nas cordas, mas se você não ficar reforçando a afinação delas, você vai ficar desafinado de novo. Então essa recaída é normal. E se ela está sendo prolongada, é porque você está se martirizando por ela. E quanto mais você se martiriza, mais difícil fica de você dar a volta por cima. Por exemplo, você começa a desenvolver um comportamento assertivo de líder. E você começa a ser percebido como líder. De repente você dá uma fraquejada. E você fica assim, não, eu não posso fraquejar. Eu sou um líder, não sou submisso. E aí você tenta compensar esse comportamento de fraquejada sendo controlador em dobro. E quanto mais você tenta ser controlador, mais apelativo fica teu comportamento e mais errado fica dando as tuas empreitadas. E você fica se martirizando cada vez mais. Então, o que eu te recomendo é você aceitar que você teve uma recaída, não se martirizar por isso, entender que isso é normal e, aos pouquinhos, vai levantando e vai de novo até onde você estava. Aí, Evandro falou aqui. Então, exercício diário de se afinar sempre? No começo é. Principalmente no começo. Tiago Januário fala aqui. Em filmes que fogem do padrão que o herói vence, sentimos uma sensação estranha. Exato. O Rafa complementou muito bem aqui. Autocrítica é uma tortura. Se dosada, ela te ajuda, mas em exagero é tortura. Vou subir um pouquinho aqui. Gente, todo mundo fala desse Round 6, né? Essa série. Sabe por que eu não vou ver essa série? Porque já botaram tanto spoiler no Facebook que eu já sei o que vai acontecer. Perdi a motivação toda. Gente, série boa a gente tem que ver logo, porque o pessoal adora dar spoiler, fica fazendo meme e tudo. Márcio Henrique perguntou aqui, João, quais os efeitos cerebrais quando alguém se isola por completo do mundo? O que eu posso te dizer logo de cara é a perda de empatia. A perda de empatia e a perda de sistema de monitoramento social. Por quê? O Vinícius pode me corroborar com uma parte mais técnica aqui, mas nós temos neurônios chamados neurônios espelho. Os neurônios espelho são os responsáveis por você olhar para a pessoa e captar o que ela está sentindo, tá? Quando você deixa de exercitar teus neurônios espelho, eles vão atrofiando, a tua neuroplasticidade vai pro beleléu e você começa a virar uma pessoa apática, sem empatia. E nessa brincadeira você começa a achar que o universo funciona igual você. Você vira uma pessoa autorreferente, do tipo, se pra mim é assim, então pra todos deve ser assim. E fica muito difícil você se conectar com o próximo. Esse que é o maior perigo do isolamento prolongado. Aí o Leonardo perguntou aqui, e essas serão as consequências do isolamento social que estamos passando? Sim, já está acontecendo. Foi o que eu falei no começo da live. Todos nós estamos socialmente descalibrados até certo ponto. Não tem como. A gente ficou muito tempo isolado, alguns de nós ainda estamos, e os que não estão voltando a socializar. Então, via de regra, está quase todo mundo com os neurônios espelhos zoados. Então, até você recuperar a tua empatia e tudo, é um processo. Agora, sabe qual é uma dica boa para você acelerar esse processo? Uma coisa assim totalmente inédita. Se tem uma dica que é consenso entre todo neurocientista, é o exercício físico, ele acelera brutalmente a tua neuroplasticidade. Então você vai lá, se exercita. Agora, exercício com intensidade, não é caminhada, nem nada não, não é pilates, é coisa intensa, correr, sei lá, funcional e tal. Você acelera muito, porque você produz mais fator derivado neurotrópico cerebral, que é uma proteína responsável pela velocidade da sua neuroplasticidade. Você levanta teu sistema nervoso e ele fica muito mais propenso para poder aprender. O Jackson falou assim, gosto muito de ver lives de Uber no YouTube, isso é normal? Cara, eu acho que tem público para tudo, né? Quando eu era pequeno, eu adorava ver Pesca e Companhia. Não sei porquê, mas eu adorava ver. Todo domingo eu adorava aquele negócio, o cara pescando lá. Hoje em dia eu penso nesse programa, cara, qual é a graça que eu via naquilo? O Rafa falou aqui, melhor dica de isolamento que eu via de Sêneca. Que ele ficava em isolamento, mas pensando na coletividade. Se fortalece no isolamento e volta ajudando as pessoas. Interessante. Alencar falou aqui, qual que é a maneira mais eficaz de sair do isolamento social causado pelo TDAH? Primeiro de tudo, Yuri, acho que a terapia é muito importante para você recuperar a autoestima. E uma coisa que também eu acho legal é você ser transparente com as pessoas. Do tipo, na primeira oportunidade que você tiver, você fala, olha, qualquer coisa aqui, antes de qualquer coisa, eu tenho TDAH, tá? Então pode ser que eu tenha atitudes que deixam entender que eu sou mal educado, que eu não me importo contigo, mas não é isso não. Às vezes o negócio foge de controle, mas não vou usar isso como muleta. Te prometo isso. Não fico botando culpa nisso direto, não. Só quero te avisar porque às vezes pode ser mais forte do que eu. Esse negócio de você ser transparente com as pessoas e você falar sobre isso, pelo menos para mim, João, funciona. Porque as pessoas ficam conscientes. Agora, não usa o TDAH como muleta. Tipo assim, tudo que as pessoas te... Todo erro teu, mas é que sou TDAH. Aí também não pode, tá? Leonardo perguntou até que ponto a solitude pode causar descalibragem. Cara, solitude significa a alegria de estar sozinho. Você fica sozinho porque você quer e você gosta. Mas você tem equilíbrio com o negócio de socializar. Então, não tem muita descalibragem em termos de solitude, não. Em termos de solidão, tem. Porque solidão, você fica sozinho forçado. Solitude é porque você gosta, mas você também sabe a hora de procurar alguém. Você presta mais atenção no teu, nas suas necessidades. Tipo, a minha necessidade agora é ficar um pouco mais sozinho. Agora eu preciso conversar com alguém. Vamos ver aqui. A Marian fez uma pergunta bem interessante aqui. Marian Surya Casagrande. Qual é a melhor forma de manter a consciência e ser capaz de evitar os pensamentos que encaminham aos sintomas de ansiedade? Eu sou muito partidário da técnica do diário, journaling, que a gente chama, né? Qual é a técnica do diário? Todo final do dia, você vai fazer um relato de como foi teu dia. Um relato neutro, sem você ficar julgando o que aconteceu. O que aconteceu, como é que a pessoa falou, o que você respondeu. E você vai guardando esses relatos. Mais pra frente, você começa a reler, pra você começar a identificar padrões e tudo. Você começa a ficar mais autoconsciente. Quando você começa a relatar o teu dia, isso é uma meditação, é uma modalidade de meditação. Ah, João, mas eu detesto escrever. Faz um áudio. Cria um arquivo de áudios, você bota o nome do áudio como se fosse o dia e relata para você mesmo ou você mesma como é que foi teu dia. Esse negócio de você... Isso aí a gente chama de cura pela fala, porque você vai relatando para você mesmo e às vezes só o fato de você repetir para você como é que foi teu dia... Você já começa a ter várias sacadas, começa a entrar em controle, você começa a ficar mais no presente, você volta mais pro presente. Eu gosto muito disso. O Leonardo fala aqui, no meu caso, devido à minha profissão, área de saúde, eu preciso me afastar por mais tempo das interações, é meio que um desafio. Então, Leonardo, toda profissão que lida com saúde, da área de saúde, medicina, enfermagem, você faz o quê? Medicina, enfermagem... psicologia e tudo, todas essas áreas da saúde, a gente tem que ter empatia, porém não muito. Por quê? Se a gente não tiver um certo distanciamento da pessoa, se a gente ficar toda hora se envolvendo demais empaticamente com elas, a gente não consegue ajudar. Por isso que o Vinícius fala, a resposta, quando a gente trabalha com saúde, não está muito em empatia, está em compaixão. Cadê... Aqui o Felipe Jacobi falou, estudava muito e me isolava, realmente perde empatia, não entendi o porquê. Sofria rejeição, achava que o problema era com os outros. Pois é, não é à toa que eu fiz um vídeo, né, falando sobre os perigos, né, da pessoa que só quer saber de estudar para depois passar a ter vida social. Aí ela estuda, tira ótimas notas, se forma e não consegue arrumar um emprego. Foi o que aconteceu comigo. Esse negócio de você priorizar só os estudos em detrimento das interações sociais, você... tá pisando num território muito perigoso, porque você fica descalibrado. Deixa eu dar uma olhadinha. É o Ítalo aqui. Falando sobre 5 sinais sobre timidez ou falta de interesse, quero saber se essas dicas valem para relações homossexuais, igual o seu caso. Vale sim. O Ítalo, tem uma coisa que o... Nossa, esqueci agora o nome do cara, esqueci totalmente. Gente, ridículo. O cara que escreveu o livro sobre a inteligência de Jesus Cristo... Esqueci agora o nome do psicólogo. É super famoso e deu agora um negócio que só Freud explica. Esqueci o nome dele agora. Uma coisa que o Augusto Cury fala. O ser humano, na maior parte do tempo, a preocupação do ser humano é ser humano. Ele tem medos, ele tem anseios, tem sonhos, tem fobias, tem peculiaridades... A pessoa que passa muito tempo se preocupando se ela é homem ou se ela é mulher, algum problema tem. Então, qual é a minha meta? Eu foco em conteúdos para seres humanos. Por isso que eu não gosto muito de falar sobre desenvolvimento masculino, desenvolvimento feminino. Eu gosto de focar naquela parte que é comum a todos. Então, seja muito bem-vindo, porque é perfeitamente aplicável ao público homossexual, beleza? Que o foco é a humanidade. O Hélio perguntou, uma borderline narcisista é necessariamente uma borderline? É possível existir um narcisista com uma comorbidade de borderline e vice-versa. Agora, isso não quer dizer que um é o outro. Se por acaso você encontrar uma pessoa que seja os dois, um deles é o principal e o outro é uma comorbidade. O que é comorbidade, João? São males secundários que a gente desenvolve em função de um que a gente já tem. Por exemplo, TDAH, falta de atenção. Uma possível comorbidade para TDAH é a ansiedade. Porque você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tal, aí você começa a ter transtorno de ansiedade. É uma comorbidade, é um mal secundário que vem desse primário, tá? O Homem Eficaz falou uma coisa, tive que abandonar o Facebook porque tanto gente brigando por política não tá no gibi. Cara, eu tenho até medo do que vai ser isso aí ano que vem. Eu acho que quando chegar a época da eleição, eu vou suspender a minha conta. Sabe quando você pausa a conta? Tipo, você não sai do Face, mas você pausa. Eu vou suspender minha conta e só vou voltar depois que elegerem alguém. Porque o simples contato com essas tretas todas, só de você olhar, já faz mal. Evandro perguntou se existem níveis de TDAH. Existem tipos. TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo ansioso, TDAH misto. Então, existem tipos, sim. Tenta ver um livro chamado Mentes Desatentas, da Ana Beatriz, bem legal. Ou então um livro chamado No Mundo da Lua, que é mais didático, falando sobre TDAH. O Thiago falou aqui, ainda ficar vendo bichinhos sendo abandonados também ninguém merece. Cara, nem fala isso. Olha, quando eu vejo alguém postando vídeo ou foto de crueldade com bicho, eu na hora paro de seguir a pessoa. Eu não te faço amizade, mas eu paro de seguir. Acho desnecessário postar uma coisa dessas. Pô, uma vez o cara postou lá na China, nego botando um monte de cachorro dentro de uma grade, uma espécie de gaiola, e jogando pro outro, quebrando perna do cachorro. Cara, pra quê? Eu sei que é pra conscientizar, chocando e tal, mas eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Faz mal. Você às vezes fica mal o resto do dia por causa disso. Borne perguntou, João, quanto tempo uma pessoa demora pra aprender qualquer coisa? Existem correntes diferentes sobre isso. Alguns dizem que 21 dias praticando direto você já começa a aprender. Outro, eu sou a favor da corrente de 66 dias. 66 dias treinando, você aprende. Mas tem uns que falam que é 180 dias de treino para você aprender. Eu acredito que o ideal é você não fazer uma meta de tempo. Ah, vamos supor, eu comprei um piano, um teclado musical, tá aqui atrás. Eu tocava piano quando era pequeno, só que eu parei de tocar e tal. Ultimamente eu fiquei com vontade de voltar a tocar piano, tô com ele lá e eu treino todo dia, né? Mas eu fico assim, eu não vou botar como meta que eu vou ficar bom tocando piano em até 3 meses. Não, eu vou botar como meta o seguinte, eu vou treinar 15 minutos por dia, faça chuva, faça sol, e eventualmente eu vou ficar bom e vou continuar melhorando. Quando você bota uma meta, em até 3 meses eu vou ficar assim, tá, e depois? Qual é o próximo passo? Porque às vezes você concentra todos os seus esforços para bater essa meta, e depois que a meta é batida, você desanima. Pode ser que você regride alguma coisa. Então, faz sistemas. O que é sistemas? Todo dia você treina aquilo, você reserva, faça chuva, faça sol, você treina. E eventualmente você vai ficando bom e melhorando cada vez mais. Todo dia uma pequena vitória. Vinícius fala aqui, quando eu era mais novo, é meio pancada a cabeça, me dispus a assistir os filmes mais perturbadores de todos os tempos. Assisti Salô, 120 dias de Sodoma de Pasolini, fiquei na bad enjoada por 3 dias. Tem uns filmes que realmente, caramba. O Henrique perguntou aqui, João, é muito difícil aprender inglês online ou presencial? Cara, o inglês não é difícil de aprender. O negócio é, você tem que sempre treinar muito para internalizar. Se você limita o inglês só às aulas e não procura oportunidade para, sei lá, treinar lendo, treinar conversando, qualquer coisa, você não evolui. Eu lembro que lá no curso de inglês que eu era dono, tinha uma mulher que já estava 14 anos no nível intermediário. 14 anos no nível intermediário. Por quê? Porque só deixava para estudar inglês na sala de aula. Saía da sala de aula e esquecia o inglês. Então, toda aula que ela voltava, ela basicamente tinha que relembrar o que aprendeu na aula anterior, metade da aula era só isso, e começava a ir para frente. Mas 14 anos no intermediário. Evandro perguntou, João, dicas de ouvir rock em São Lourenço. Cara, rock só na taberna, sábado à noite. Até onde eu sei. Antigamente tinha o Gasoline. Acho que também tem um bar chamado Bom Bar, só que eu nunca fui. tá? Onde era o antigo Gasolina. Dizem que também é rock and roll. Henrique perguntou aqui, João, o que que você acha de gente que muda quando tá namorando? É normal ou dupla personalidade? Eu acredito que quando as pessoas... Olha, quando você começa a namorar, é claro que não tem como você ser a mesma pessoa de sempre. Porque é uma nova vida, você compartilha, então existem certas concessões que você faz. Mas quando você muda demais, pô, você abandona amigo e tudo, o que que muitas vezes isso é? Você não tem um propósito de vida significativo e você projeta todo o propósito de vida no relacionamento. O relacionamento vira o teu propósito. Então você vive em função do relacionamento. E isso é muito complicado, porque você se afasta de amigos, se afasta de hobbies e tudo. Aí a pessoa te dá um pé na bunda, quando você volta para a vida solteira, você fica desesperado, porque não tem amigos, tudo que você fazia você perdeu o jeito, e você fica mais na bad ainda, porque basicamente você só tinha propósito naquele relacionamento. Por isso que eu falo, gente, cuidado com esse negócio de perder a identidade no relacionamento. O ideal é você perder até 25% da tua essência, beleza, o máximo é 25%. Mais do que 25% já começa a ficar perigoso. Até porque, pensa comigo, a pessoa se apaixonou por você solteiro, do jeito que você era. Quando você mata a tua personalidade para ficar no relacionamento, isso é suicídio afetivo. Aí a pessoa fala, olha, você não é mais a pessoa que me apaixonei. Para, bem feito, culpa sua. Entendeu?
Deixa eu ver...
É, o pessoal falando aqui dos filmes, né? Aí o Felipe Costa falou, realmente tem filmes que pra pessoa assistir tem que ter um distúrbio. Tem, assim, bem pesados mesmo. Tem um chamado La Bella Luna, italiano, nossa senhora. O Rafa falou aqui, é até interessante as pessoas pensarem no relacionamento como um propósito também, lógico, com inteligência. Porque relacionamentos estão líquidos. O grande desafio dos relacionamentos... É que isso eu aprendi lá na PUC, tá, gente? Lá com o Jairo Bauer. Alguém já ouviu falar? Ele apresentava na MTV, negócio de... Ele é um sexólogo. E ele falou, ele até mostrou o estudo, todo começo de relacionamento tem briga. Os dois primeiros anos de relacionamento são os que mais tem briga. Por quê? Porque é um adaptando ao outro. Então, se você começa a desanimar do relacionamento no começo porque tá tendo briga, você tá errado. Porque você tá pegando uma coisa que é considerado normal... E você está transformando aquilo numa coisa negativa, tóxica. É nessas brigas, nesses desentendimentos que a gente vai fazendo os ajustes. Então não estranhem se você estiver no começo de relacionamento e tiver briga. São 2 anos assim, pelo menos. Depois de 2 anos, se continuar tendo muita briga, aí eu ficaria preocupado. Mas nos 2 primeiros tem muita briga mesmo. Cara, o Leonardo fez uma pergunta assim que até eu quero a resposta. Qual a maneira eficaz para não perder a motivação no ensino EAD? Cara, o ensino EAD... Muitas vezes depende muito do formato que eles estão entregando para você. Eu estou tendo aula na faculdade de psicologia EAD praticamente desde que eu comecei. E, cara, para mim está sendo um tormento. Porque não é a mesma coisa daquela interação de a gente cortar a aula e propor um debate, alguma coisa. Então tem sido uma coisa massacrante. Agora, quando você pega um conteúdo EAD, tipo as pós-graduações da PUC, que já são pré-gravadas, editadas e direto ao ponto, aí eu acho legal, porque você vai absorvendo de uma maneira mais fluida. Eu acho que é muito uma questão de didática, objetividade. Cara, quando você dá aula EAD, tu tem que ser muito objetivo. Por isso que o pessoal volta e me elogia meus vídeos. Ah, João, legal que você é objetivo, você vai direto ao ponto. Gente, mas é porque eu ensaio muito. Se eu chegasse, ligasse a câmera e ficasse falando... Meus vídeos iam ter 30 minutos. Por isso que você tem que ensaiar, concatenar as ideias e tudo. Gente, 10h32. Deixa eu ver aqui. Temos um vencedor, sim. Vamos dar uma olhada quem foi?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Ítalo, que ele falou que gostou muito do programa. Obrigado, Ítalo. Teve também um rapaz que deu um elogio muito bonito no começo, que foi o Gustavo, que tá fazendo 20 anos essa semana. Eu esqueci de falar, Gustavo, se você estiver assistindo, poxa, obrigado de coração aí pela consideração. Só responder por último aqui a dúvida da Ana, que ela perguntou aqui como forçar a mente a evoluir quando se atinge o platô do inglês. Olha, a melhor maneira de você contornar o platô é você estudando aquilo que você gosta, porque platô tem muito a ver também com desmotivação. Então, quando você se força a estudar conteúdos que você gosta, assuntos que você adora, você fica mais motivada para poder estudar isso. O inglês tem que ser coisa que você gosta de estudar. Não adianta você ficar pegando essas coisas assim didáticas de gramática e tudo, porque nem sempre vai ser o que você quer, tá? Gente, temos um vencedor sim. E a pessoa que mais contribuiu aqui na live hoje, que vai levar, e com todo o merecimento, um treinamento à sua escolha é. Rufem os tambores. Evandro Bait. É isso aí, Evandro. Meus parabéns. Deixa aí o treinamento que você quer. Dá 10 dias úteis para poder te mandar, tá, gente? Se por acaso passar 10 dias úteis e eu não mandei, pode mandar um e-mail para atendimento@evoluajá me cobrando, tá? Porque eu sou aéreo, nem sempre eu lembro. Mas você mandando um e-mail lá, eu te mando o acesso de boa, beleza? Seja bem-vindo a São Lourenço. Espero um dia poder te encontrar aí na noitada para a gente tomar uma cerveja aí, apertar tua mão, beleza? E, gente, estamos chegando ao fim do papo de bar. Ah, mas olha, muito obrigado pela participação de todos. Parabéns pela atitude, hein, Evandro? Então, moderadores, escolham alguém que mereça, converse com a pessoa. Quero agradecer, primeiro, os moderadores, Ana, Carlos, Vinícius, Rafa, por estarem aqui ajudando. O Evandro, que venceu. O Ítalo, Bruna. O Henrique, Leonardo, Thiago, Jackson, Rosemary, Bia, Elda, o Célio, quem mais? O Homem Eficaz, o Juscelia, quem mais? Yuri, galera toda aqui. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado por tornar esse meu sábado assim maravilhoso. Adoro estar com vocês todos os sábados aqui. Amanhã voltamos com os vídeos. Meio-dia, 5 sinais que você é confiante e não sabia. Galera, como o YouTube é meio impiedoso com quem fica um tempo sem postar vídeo, se vocês puderem amanhã, dá uma acessada no vídeo, assiste, dá um like, comenta embaixo, porque comentário o YouTube começa a distribuir. Então, me ajudem a voltar a acertar esse algoritmo, porque o YouTube é bem impiedoso nisso, beleza, gente? Conto com vocês. E no mais, quero desejar a vocês, olha, gente, um final de semana excelente. Descansem bastante esse domingo. Quero que vocês tenham uma ótima semana agora que vem. Vocês são demais. Próximo sábado estamos aqui de volta, distribuindo mais prêmios aqui no Papo de Bar. Um grande abraço a todos e até a próxima.